Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Muito boa noite, Paulo Oliveira, convosco nesta quarta-feira, o primeiro dia de julho de 2015. Aqui em Washington, céu pouco nublado, temperatura de 26 graus centígrados. Vamos estar aqui durante uma hora e meia, como sempre. Eu vou estar na apresentação dos primeiros 30 minutos com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Jonah Cummings. Começamos com as notícias a esta hora. Estados Unidos e Cuba anunciam a abertura de embaixadas. Grécia afirma aceitar medidas de austeridade, o Egito assolado pela violência. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O presidente americano Barack Obama anunciou hoje que os Estados Unidos e Cuba concordaram com a reabertura das suas embaixadas em Havana e Washington, pondo termo a várias décadas de hostilidade entre os dois países. A embaixada americana em Havana deverá reabrir no final do mês e o secretário de Estado americano John Kerry vai estar presente na cerimónia. O restabelecimento das relações diplomáticas é a última etapa do processo anunciado em dezembro passado pelos presidentes Barack Obama e Raul Castro. Os dois líderes reuniram-se pela primeira vez em abril passado durante a Cimeira das Américas no Panamá e, em maio, os Estados Unidos anunciaram que tinham retirado Cuba da lista dos países patrocinadores de terrorismo.
A Grécia parece encaminhar-se no sentido de aceitar exigências dos credores no sentido de mais medidas de austeridade. No entanto, os dirigentes europeus decidiram não realizar mais negociações com Atenas antes do sufrágio de domingo sobre a aceitação de novas restrições financeiras por troca com maior reestruturação da dívida. O primeiro-ministro grego indicou aos credores internacionais numa carta que a Grécia está preparada para aceitar a maioria dos termos europeus para um novo resgate financeiro. A chanceler alemã afirmou no Parlamento em Berlim aguardar pelos resultados do referendo. A dirigente alemã rejeitou, entretanto, a noção de que a crise financeira grega pode levar a problemas no bloco das 19 nações que utilizam o euro.
O secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, e o ministro de Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif, reúnem-se esta quarta-feira em Viena, na Áustria, um dia depois da extensão das negociações nucleares iranianas. O encontro dos dois diplomatas acontece um dia depois do presidente Obama e o presidente do Irã, Hassan Rouhani, terem tecido comentários em torno das negociações de Viena. O presidente Obama disse que os Estados Unidos não poderão avançar com um possível acordo nuclear com o Irã se não estiver convencido de que isso bloquearia os passos de Teherã construir armas nucleares. O presidente Rouhani disse que o Irã retomaria as suas atividades atômicas se as potências ocidentais violarem as promessas feitas nos acordos. Com a extensão das negociações de Viena, espera-se que o acordo seja feito a 7 de julho.
Militantes islâmicos mataram nesta quarta-feira pelo menos 11 soldados egípcios numa onda de ataques contra postos de controle na Península do Sinai. Segundo fontes de segurança, os ataques atingiram pelo menos 5 postos de controle. O atacante suicida fez explodir na cidade de Sheikh Zuwait. O Estado Islâmico reivindicou os ataques num comunicado publicado nas redes sociais, afirmando que os leões do califado atacaram de modo simultâneo mais de 15 postos de controle do exército apóstata. Citamos, o norte do Sinai, no leste do Egito, é o bastião do grupo islâmico Ansar Bey Magdes, que se rebatizou da província do Sinai para mostrar a sua lealdade ao califado, proclamado pelo Estado Islâmico numa parte do Iraque e da Síria.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez, ouvintes. 13 horas, 5 minutos, 15 segundos aqui na capital federal dos Estados Unidos. A Casa CE vai disponibilizar um advogado para a equipa de advogados que defende os 15 jovens acusados de planificarem atos preparatórios para o cometimento de crime de rebelião e atentado contra o Presidente da República e outros membros do governo. Abel Chivukvuk, que confirmou o facto, adianta ainda que o presidente angolano José Eduardo Santos está a cansar os cidadãos. Detalhes aqui com o Coco Mukuta.
7 dos 15 jovens detidos estão até ao momento sem advogado. Apesar dos citados como potenciais defensores dos jovens, os escritórios de advogados da Associação Mãos Livres dizem não ter recebido até ao momento qualquer procuração formal neste sentido, como adianta David Mendes.
Primeiro, que formalmente não fomos contactados para que nos constituíssemos advogados. E achamos estranho como é que 4 têm advogados e outros não têm. Se o assunto é o mesmo, não é? A defesa deve ser coletiva e não pode haver advogados para uns e não haver para outros. Desde já nós achamos isso muito estranho. Como é que é possível num processo em que estão envolvidos quase 15 pessoas, não é? Alguém se predisponibiliza só para defender 4. Quais são os critérios que foram usados para defender esses 4 e não defender esses outros? Eu acho que primeiro nos têm que esclarecer o que é que estão a passar e depois é que nós vamos tomar uma decisão.
Entretanto, para colmatar essa lacuna, o presidente da Casa CE, Abel Palanga Chivukvuku, confirmou que a coligação irá formalizar amanhã um advogado para defender os ativistas. Chivukvuku disse esperar que se acabe com o mito de golpe de Estado quando quer se eliminar um cidadão.
O regime, sempre que quer desvencilhar-se de alguém ou de um grupo de pessoas, inventa golpe de Estado. Foi assim no 27 de maio, eles precisavam de afastar o Nito Alves e o Zé Vandune, então inventaram golpe de Estado. Foi assim com o ex-ministro do Interior, Quito Rodrigues, nos anos 80, quando ele mandou criar uma nova polícia antimotim, como agora criaram, também foi acusado de golpe de Estado. Foi assim em 1992, quando fizeram os massacres aos membros da UNITA aqui em Luanda, inventaram que haveria tendência para golpe de Estado. Foi assim que fizeram em 1993, quando inventaram que os bakongos queriam fazer golpe de Estado contra o Presidente da República, queriam assassiná-lo e foram massacrados. Foi assim com o general Miala, quando precisaram de afastá-lo, inventaram que iam fazer golpe de Estado. E agora, não estão a aguentar com os jovens que se manifestam com todo o seu direito e também estão a inventar golpe de Estado. Portanto, é preciso terminar com essa psicose, porque senão daqui a bocado ninguém mais pode reunir, ninguém mais pode manifestar e vamos ter um país que vive o síndrome do golpe de Estado por todo lado.
Questionado sobre as críticas feitas em determinados círculos de Angola de uma suposta letargia dos partidos políticos da oposição, Chivukvuku disse que o presidente da República está a cansar os cidadãos que um dia irão reagir em função destes maus tratos.
Até aqui tem havido retenção. E neste momento os deputados e as entidades ganharam razão no sentido de não se pode permitir a continuidade de uma série de coisas, não é verdade? E que se a razão, se a situação o justificar, todas as ações serão feitas.
A Voz da América sabe que os jovens ligados ao movimento revolucionário marcaram para esta quinta-feira uma manifestação em frente à Embaixada Francesa em Luanda. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Ainda sobre o caso dos ativistas do denominado Movimento Revolucionário, o advogado Walter Tondela disse à Voz da América, a menos ter sido impedido de encontrar-se com os que se encontram na cadeia de Quilomboloca, para onde se deslocou esta tarde. Tondela pretendia entregar a Nito Alves e a José Gomes Ata as provocações que o habilitavam a defendê-los. Tal não aconteceu, como explicou o advogado.
Está muito grave, porque quer o oficial superior dos serviços prisionais que se encontrava lá na penitenciária do Quilomboloca, o senhor Manuel Hoje, acompanhado pelos seus inferiores, o oficial Alfredo Marques e Firmino Bunga, disseram-nos que eles receberam ordens superiores para não deixar os arguídos manterem contacto com os advogados, nem sequer autorizar que os arguídos assinem assinem as procurações, porque nós fizemos um recurso. Queremos que eles assinem as procurações, com exceção ao doutor Domingos da Cruz, que nós temos já a procuração dele assinada e nos autos. Todos os outros ainda não tiveram tempo de assinar as procurações. Eles têm ordens superiores que eles não podem assinar, no entanto, a procuração. Eu falei com ele no sentido que a Constituição e mostrei-lhe, no entanto, disse que não, nesse momento a Constituição da República de Angola não vale para nada, não lhes quer dizer nada. E pronto, é atentatório ao Estado de Direito e democrático que se pretende, no entanto, instituir em Angola. Os arguidos, afinal, não têm direito à defesa.
Era o advogado Walter Tondela impedido de ver os jovens ativistas detidos na cadeia de Colombo Loca. Tondela disse que vai apresentar queixa à Ordem dos Advogados de Angola e à Procuradoria-Geral da República. Entretanto, as declarações do Procurador-Geral da República, João Maria de Sousa, no caso da detenção dos 15 jovens, funcionam como influência para a sentença do processo. Quem o diz é o jurista e antigo professor da Escola do Partido no Poder, Pedro Caparacata. Caparacata considera que o titular da Procuradoria-Geral devia deixar que fossem os seus adjuntos a se pronunciar, cabendo a ele o papel de órgão de recurso, neste caso. Detalhes com Manuel José.
Pedro Caparacata diz ter quase certeza que, com o pronunciamento da mais alta instância da Procuradoria-Geral da República, a sentença para este caso da detenção dos jovens revolucionários está praticamente traçada.
Pronunciamentos dos procuradores da República da Maria deviam ter sido pronunciamento de um procurador provincial ou de um dos seus adjuntos, reservado-se ele como órgão de recurso. Uma sentença antecipada, praticamente. Aí temos uma acusação antecipada. Não há cabo de ação. Para o seu subordinado tiver com o processo junto ao tribunal. Está sendo pronunciado, é praticamente os contornos da sentença. Estão todos desenhados.
A Caparacata antecipa-se as consequências históricas destas detenções, que para ele marcam o fim de uma geração e o começo de outra, que denomina como a geração dos 15.
Já estamos a 40 anos de independência. E estes que foram presos, todos são menores de 40 anos. E quer dizer, são o nosso produto. São pessoas que estão a negar uma geração, a partir dos anos 60, até esta época, antes do processo dos 15, é uma nova geração que entra em jogo e termina a geração do processo dos 50, que era a nossa geração. É precisamente essa geração, que nós, da geração anterior, estamos prendendo e pondo na cadeia. E eles vão nos julgar, do ponto de vista histórico. Vamos ser tidos como pessoas negativas, porque a situação em que o país se encontra não foi produto da atividade deles, mas da nossa atividade. Porque se o país está mal, quem é o culpado? É a minha geração, a geração de todos aqueles que têm acima de 65 anos. É nisso que devíamos ter o máximo de cuidado. Não devíamos encarcerar esses jovens como sendo políticos, não. Porque eles não são delinquentes. Devíamos é criar as condições para que, de fato, irmos atendendo às preocupações dessa geração, que é para permitirmos que o poder transita pacificamente para eles. O que está em causa é a transição do poder para essa geração. E, inevitavelmente, o poder há que transitar, porque, do ponto de vista físico, nenhum homem vai chegar aos 150 e no poder, não.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Isaías Samakuva, o líder da UNITA, convocou o Congresso para os dias 3 e 5 de dezembro deste ano, mas não revelou se vai ou não concorrer à sua própria sucessão. Até para ver o que vai acontecer, disse Isaías Samakuva na tarde desta quarta-feira. O líder do Galo Negro anunciou, entretanto, que o partido está aberto para todos os militantes que queiram candidatar-se à liderança, mas que deverão fazê-lo no momento próprio. Detalhes com o Venâncio Rodrigues.
Líder da UNITA convoca congresso para os dias 3 e 5 de dezembro deste ano, mas não revela se vai ou não concorrer para a sua própria sucessão. Falando à imprensa esta tarde, o líder do Galo Negro anunciou que o partido está aberto para todos os militantes que queiram candidatar-se para a sua liderança, mas disse que deverão fazê-lo no momento próprio.
Nós temos aqui várias ações desenhadas que vão acontecer ao longo destes, digamos, 6 meses, praticamente. E entre estas ações haverá uma que se chama apresentação e formalização das candidaturas. Então, esta atividade tem um prazo também no cronograma que vamos também publicar na devida altura. E Então, nessa altura, aqueles que quiserem candidatar-se poderão apresentar e formalizar.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
As drogas consumidas em Angola, no seio das populações, a distribuição que causam no ser humano, como se prevenir das drogas, dos fatores de risco e sinais de consumo da pessoa, afiguram-se como situações que contribuem, além da pobreza extrema, na morte de muita gente, sobretudo no seio da juventude. Um trabalho de Fernando Caetano, do Kwanza Sul.
Dados da polícia indicam que de junho de 2014 a junho de 2015 foram registados 149 crimes de venda de droga, tendo sido detidos 144 pessoas, entre elas 8 mulheres. Apenas no Sumbe foram registados 42 ocorrências. Neste período, a polícia apreendeu mais de 1.800 plantas e cerca de 200 quilos de drogas como resultado de 130 operações. As idades dos consumidores variam dos 15 aos 61 anos de idade. Em consequência desse aumento do consumo de drogas, a criminalidade também disparou, nomeadamente de carros. No Sumbe, Porto Ambuim, Sela e demais sedes municipais, os vidros, rádios, objetos deixados são os alvos preferidos. Só na cidade do Sumbe, o passado fim de semana foi dominado com o roubo de vidros em mais de 20 viaturas em zonas sem qualquer policiamento. O diretor provincial da Polícia de Investigação, o superintendente-chefe Manuel Júnior Jindungo, revelou que a polícia tem destruído plantações de cannabis e promovido buscas e prisões de criminosos que depois são entregues ao Ministério Público para indiciação dos mesmos. Para o diretor Jindungo, o sucesso no combate à droga e outros entorpecentes só tem sido possível com a colaboração direta e indireta das populações, facto que agrada à corporação.
Estão, na sua maioria, envolvidos nesse consumo e venda de estupefacientes. As senhoras são as que mais vendem tanto este produto. E os produtores são os mais velhos, tanto anciãos, aí, tanto acima dos 55 anos. E estamos preocupados, de facto, devido à continuidade da própria continuidade, né, da força motriz que vai levar o país e a província em particular ali onde deve estar.
Era o diretor provincial dos serviços de investigação criminal do Kwanza Sul, superintendente-chefe Manuel Júnior Jindungo, a propósito do aumento do consumo de drogas na província. Recorde-se que no passado fim de semana foram queimados mais de 200 quilos de drogas entre Liamba e Tembu. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Treze horas e 18 minutos. Esta continua a ser a emissão de quarta-feira, o dia 1 de julho, da Voz da América. Emissão dedicada a Angola. Transmitimos a onda média 1530 MHz, onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e reportagens. O endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da próxima sexta-feira é o Dr. Tunga Alberto, o secretário-executivo do Conselho de Coordenação dos Direitos Humanos, um investigador e ativista dos direitos humanos. O presidente de França, François Hollande, inicia amanhã uma visita de 24 horas a Angola, durante a qual, além de se encontrar com o seu homólogo José Eduardo Santos, participará num fórum empresarial, retribuindo desta forma a visita do homólogo angolano feita em 2014. A visita surge na sequência da reaproximação entre os dois países, que culminou em dezembro passado, com a assinatura de acordos para o reforço da cooperação bilateral, de parceria económica e facilitação de vistos. Em conversa com a Voz da América há momentos a partir de Paris, o jornalista e analista Rui Newman diz que François Hollande pretende essencialmente reforçar a posição de investimentos franceses em Angola e garantir uma maior cooperação em matéria de segurança.
O principal eixo, obviamente, que é o eixo económico, apesar de também passar pela segurança. Não podemos esquecer que o Grupo Total, que é a primeira empresa de França, é também o primeiro operador petrolífero em Angola.
Uhum.
É de Angola que extrai 15% da sua extração mundial e em Angola representa 40% dos recursos do país. Portanto, é uma empresa vital com interesse estratégico enormíssimo para a França que o François Hollande não pode fechar os olhos. No entanto, também há uma grande investida do Grupo Accor, que acredita com esta visita do Hollande vai conseguir ter um contrato para a construção de 50 hotéis. Obviamente que existem outros contratos ligados à construção civil que o Hollande pretende formalizar e por isso existe mesmo o Fórum Económico França-Angola que vai decorrer.
Acha que o Angola Gate está ultrapassado definitivamente?
Eu não acredito que o Angola Gate algum dia será ultrapassado, porque vários atores do passado ainda são atores no presente. Poderá estar mais atenuado quando existe um governo socialista, o governo de François Hollande, mas muitos atores participaram no Angola Gate, entre os quais um faleceu há dois dias, Pascoa, deixou sequelas e deixou cicatrizes difíceis de sarar. No entanto, rapidamente não acredito que é um problema que será ultrapassado, apesar de já ter 10 anos, mas é um problema que irá ser sarado com a cooperação que Paris e Luanda são forçados a ter, até no campo da segurança. Porque a França, na República Centro-Africana, pretende retirar forças da República Centro-Africana, tenta que sejam substituídas por capacetes azuis, quando Angola também tem o interesse de ter uma ação cada vez mais presente nas operações de paz. Daí que Hollande vai beneficiar também desta dupla intenção, uma de Paris de sair, outra de Angola de entrar e ser mais ativo nas operações de paz. E aí entramos no campo da segurança, como obviamente a questão da segurança no Golfo da Guiné é um dos pontos prioritários, seja para Paris, seja para Luanda.
Era o jornalista e analista Rui Newman sobre a visita que o presidente francês François Hollande realiza amanhã em Angola. Passagem para o desporto com o Álvaro Lugero Andrade.
E na informação desportiva começamos em Moçambique, onde na capital Maputo, neste momento, realiza-se a gala onde será apresentada a Taça da Liga BNI, a terceira maior prova do calendário futebolístico do país. O certame, muito exigido pelos clubes, contará na sua primeira edição com a participação das 14 equipas que evoluem no Moçambola e será disputada num sistema de eliminatórias. Entretanto, a seleção de futebol já está nas Ilhas Seychelles, onde no sábado irá defrontar a seleção local em jogo da segunda mão da primeira eliminatória do acesso ao CAN Interno 2016, que se realiza no Ruanda. No primeiro encontro, realizado na Beira, os Mambas venceram por 5-1. Na Copa América, a Argentina goleou ontem o Paraguai por 6-1 e está na final da prova, que se realiza no próximo sábado. Apesar de ter tido influência em todos os golos dos argentinos, Messi ficou em branco, mas foi o melhor em campo. Os comandados de Tata Martino dominaram por completo o adversário, frente ao qual tinham empatado a 2 golos na estreia da prova. Agora a Argentina está a uma vitória do título que lhe escapa desde 1993. No sábado jogam contra o anfitrião Chile. Em Portugal, o Futebol Clube do Porto contratou o médio francês Janely Imbula, naquela que é a mais cara transferência do futebol luso. Os dragões vão pagar 20 milhões de euros ao Marselha pelo jogador que, por sua vez, assinou um contrato válido por 5 épocas com cláusula de rescisão fixada em 50 milhões de euros. No Brasil, depois da eliminação da seleção canarinha da Copa América, o ambiente está muito quente. A estrela da companhia Neymar não disfarça o incómodo com as pretensas ilegalidades na sua transferência para o Barcelona. O meu negócio é jogar a bola, que é a coisa que eu mais amo fazer. Isso não me vai atrapalhar. Ficamos tristes pelos acontecimentos de estar todo mundo a falar sobre o assunto e chega uma hora que é incómodo. Mas nunca irá atrapalhar-me dentro do campo. O meu pai está a resolver isto e nós confiamos na justiça, disse Neymar. Por outro lado, o antigo camisola 10 da seleção brasileira e melhor do mundo, Rivaldo, criticou a convocação de atletas da seleção brasileira que atuam em países pouco expressivos. Eu me lembro que em 2006 não fui para a Copa do Mundo porque jogava na Grécia, sendo que tinha sido eleito duas vezes o melhor jogador do campeonato, que era muito mais importante do que o dos países de muitos jogadores da atual seleção. Por favor, vamos convocar os melhores, senão vamos passar vergonha novamente e durante 30 anos não seremos campeões, escreveu Rivaldo nas redes sociais. Para terminar, no ténis, o número 1 mundial voltou a não enfrentar dificuldades na segunda ronda do torneio do Wimbledon, levando vencido o finlandês Jarkko Niemelän pelos parciais de 6-4, 6-2 e 6-3, ao cabo de pouco mais de meia hora. Djokovic, outra vez a tentar o título de Wimbledon. Assim termina o desporto. Amanhã há mais, aqui na Voz da América.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Não perca na emissão diária da Voz da América.
Depois da proclamação da independência nacional a 5 de julho de 75 e na restauração do regime democrático em Cabo Verde, culminou com a realização das primeiras eleições multipartidárias, isto a 13 de janeiro de 1991. Ganhas pelo Movimento para a Democracia e constituiu um grande acontecimento na vida do arquipélago cabo-verdiano. Eugênio.
Para se chegar ao dia da realização das primeiras eleições democráticas, foi preciso o PSV, então partido no poder, fazer cair o célebre artigo 4º da Constituição, que consagrava partido do Estado, abrindo desse modo caminho para a legalização e exercício da atividade política de outros partidos. No processo negocial para a criação das bases que levariam à marcação da data para a realização das primeiras eleições democráticas, a delegação do MPD foi liderada por Eurico Correia Monteiro, enquanto a equipa do PCV foi presidida por Cursino Tolentino. As negociações, segundo Eurico Monteiro, foram de intensos debates e algumas dificuldades pelo meio, já que, segundo o dirigente do Movimento para a Democracia, o partido no poder queria impor algumas condições, nomeadamente a marcação de eleições presidenciais em primeiro lugar e só depois as legislativas, condições prontamente rejeitadas pela delegação do MPD.
Havia uma outra segunda questão, que era a marcação rápida das eleições, portanto um calendário relativamente curto das eleições. Ora, é evidente que um partido nascente não quer eleições imediatamente, quer algum tempo para consolidar.
E vamos ficar com o espaço habitual para a música, vamos ficar com o Mito Gaspar. Chegar ao fim da emissão da Voz da América desta quarta-feira, o dia 1 de julho, emissão destinada essencialmente a Angola. Para todos os ouvintes, sinceros votos de boa noite, continuem connosco, dentro de momentos ficarão com o Eduardo Ferro, que se encontra já aqui no estúdio. Até amanhã! Solar.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 1 de julho de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, Estados Unidos e Cuba anunciam reabertura de embaixadas, crise financeira grega, União Europeia espera pelo resultado do referendo, Irão, conversações prosseguem com novo prazo limite. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica aqui na Voz da América temos o Jonah Cummings, na produção Doris Dossa.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde o valor do dólar disparou e está a preocupar os comerciantes locais. O mercado moçambicano registra uma falta generalizada de divisa americana, tanto no mercado formal quanto no informal, levando o dólar à cotação de 40 meticais. Alfredo Júnior, com mais pormenores.
Apesar de só agora se ouvirem as reclamações, os agentes comerciais afirmam que a situação já se arrasta desde o início do mês de junho. Diante deste cenário, em que a procura devora em grande escala a oferta, o preço real da divisa está a subir de forma descontrolada. De acordo com a cotação oficial do Banco de Moçambique, o dólar esteve cotado no início do mês em 34,53 meticais. Por seu lado, os agentes informais, diante da fraca disponibilidade de dólares, não têm como manter os preços baixos. Sendo assim, a compra da moeda americana está avaliada em 40 meticais e a venda disparou para os 42 meticais. O economista Eduardo Sengo explica o que poderá estar por detrás desta subida.
A queda dos preços das nossas mercadorias, daqueles produtos que a gente exporta, afetou a geração das divisas para o mercado interno. Portanto, e isso acabou afetando a capacidade do próprio Banco de Moçambique em tanto intervir no mercado, por causa da disponibilidade da moeda. E o ano passado foi muito mais do que os outros anos por causa das eleições. Importamos quase tudo que utilizamos para fazer eleições, desde os materiais, da votação, de campanha, todos esses aspectos. Tudo isto obrigou tanto a que as importações aumentassem.
Alguns comerciantes já se ressentem desta subida do dólar, afirmando que o preço dos produtos nos armazéns subiu drasticamente, principalmente aqueles que são adquiridos na vizinha África do Sul. Amado Sufo e Orlando Bonifácio explicam os constrangimentos porque passam os seus negócios devido a esta situação.
Temos conhecimento de nós vendedores, eu em particular de vossos armazéns, que há produtos já com tendência a subir, eu posso dizer de detergentes e de produtos alimentares. Portanto, sei dos fornecedores que o leite vai subir, as vendas vão baixar drasticamente, o povo vai ter menos acesso, portanto o bolso vai ficar mais pequenino, mais reduzido, mais vazio.
Os produtos estão muito, mas muito caros mesmo. Estamos a comprar produto na África do Sul e estamos a ver o rand, dólar, tudo subiu. E os produtos, está a ver, a barraca está um pouco vazia por causa dos produtos.
Informação provisória do Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique, divulgada a 15 de junho, reportando maio, indica que o saldo das reservas internacionais líquidas conheceu uma redução mínima de 24,5 milhões de dólares para 2.463 milhões de dólares, espelhando grosso modo as perdas cambiais no valor de 34,1 milhões de dólares. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continua no seu receptor a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A província moçambicana de Nampula está a ser assolada desde setembro passado por um surto de tunguiaço, vulgarmente conhecida em Moçambique como matecanha. À semelhança das diarreias e da cólera, a doença é causada por deficiências no saneamento básico. Tem-se assistido a um incremento bastante grande dos casos nos últimos tempos. Adina Soalé.
A matecanha é uma infecção causada por uma pulga denominada popularmente por tunga penetras, que ataca os dedos dos pés, causando uma elevação circular e amarelada da pele, com um ponto negro central onde estão os ovos da matecanha. Nas últimas 4 semanas, o surto atingiu picos preocupantes. De acordo com as autoridades de saúde da província, 3 pessoas morreram no distrito de Nacala Porto e um número considerável de crianças e adultos estão com a doença. Os distritos mais afetados são Nacala Porto, Nacala Velha, Mossuril, Moma e a cidade de Nampula. Alguns residentes no bairro de Namtikliwa, na capital, reconhecem as precárias condições de higiene que propiciam a proliferação da doença. Aqueles residentes disseram que estranham a pulga com agulha e alfinete, que entretanto passa de pessoa para pessoa.
O que eu vejo aqui é talvez é sujidade e parece que vem assim. As crianças saem e vão brincar, aí então vem com coisa. Então, vem dizer que está o coisa metálico mexendo no pé, então quando a mãe vai escolher, apanha o coisa pequeno. Ah, tenho meu filho, tirou 2, mais um, tirou 1. Esse pai, eu não sei dizer bem, só ouço dizer que há muitas pessoas que afetou. Acho que nós estamos a fazer.
Para fazer frente a este surto, as autoridades de saúde vão preparar voluntários da Cruz Vermelha para uma campanha de informação na província. A secretária provincial da Cruz Vermelha, Hermínia Silva, receia, no entanto, que, como no passado, os voluntários venham a ser perseguidos pela população. Silva apela à população a procurar os centros de saúde após os primeiros sintomas.
Agora estamos com outro problema, que é a matecanha. Temos ação ainda não muito forte, porque é um dado novo para nós, como uma atividade para os voluntários também, então eles precisam também de uma preparação. Nós agendamos um encontro, uma pequena formação para que esses voluntários possam passar mensagens corretas à comunidade. Essa formação vai ser dada pelo pessoal de saúde, que já nós trabalhamos sempre em coordenação com eles. Mas, a título de exemplo, não deixamos de passar mensagens, né? O pouco que eles têm de conhecimento, estão na comunidade a trabalhar, estão neste momento na comunidade, nos bairros mais afetados, que é Namutequiliu e Cotopano.
A pulga que causa a matequenha é da família dos tungideus e presume-se que seja da origem sul-americana. A fêmea fecundada penetra na pele dos humanos e animais e provoca muita comichão. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalé.
Obrigado, Adina Soalé. No seu receptor continua a Voz da América, transmitindo em português para a África. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama reuniu-se com o presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Já iremos mais adiante a essa notícia, mas para já vamos falar de Cabo Verde, que assinala no próximo domingo o 40º aniversário da sua independência nacional. Durante esta semana, a Voz da América tem apresentado uma série de reportagens sobre o arquipélago. Hoje, o nosso correspondente em Cabo Verde, Eugênio Teixeira, aborda o advento da democracia em 1991, as negociações para as primeiras eleições livres e a construção de um Estado assente no multipartidarismo, abertura económica e liberdade de imprensa.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Uma produção da Voz da América.
Para se chegar ao dia da realização das primeiras eleições democráticas, foi preciso o PSV, então partido no poder, fazer cair o célebre artigo 4º da Constituição, que consagrava partido do Estado, abrindo desse modo caminho para a legalização e exercício da atividade política de outros partidos. No processo negocial para a criação das bases que levariam à marcação da data para a realização das primeiras eleições democráticas, a delegação do MPD foi liderada por Eurico Correia Monteiro, enquanto a equipa do PCV foi presidida por Cursino Tolentino. As negociações, segundo Eurico Monteiro, foram de intensos debates e algumas dificuldades pelo meio, já que, segundo o dirigente do Movimento para a Democracia, o partido no poder queria impor algumas condições, nomeadamente a marcação de eleições presidenciais em primeiro lugar e só depois as legislativas, condições prontamente rejeitadas pela delegação do MPD.
Havia uma outra segunda questão, que era a marcação rápida das eleições, portanto um calendário relativamente curto das eleições. Ora, é evidente que um partido nascente não quer eleições imediatamente, quer algum tempo para consolidar. Depois até, a história veio mostrar, quer dizer, que havia no fundo um descontentamento, era tão grande, tão profundo, que afinal fazer eleições mais cedo ou mais tarde
não iria beneficiar
com ele. Mas aparentemente estaria a beneficiar, quer dizer, fazer eleições rapidamente, e o PCB via que o descontentamento ia se alastrando e portanto queria fechar rapidamente e ver se conseguia ganhar. E queria diminuir o risco de perda das eleições. E é por isso que queria que as eleições presidenciais fossem antes. Porque presuntivamente Aristides Pereira gozava...
Estaria menos desgastado.
Menos desgastado, por causa das suas funções presidenciais, distantes, portanto, da função executiva e tal, e, portanto, estaria menos desgastado e, portanto, convinha levar Aristides Pereira para algumas eleições, ter um bom resultado e arrastar, então, depois com ele, digamos assim, o PICB. Portanto, era este o calendário a que nos opunhamos. Não faz sentido você estar a fazer eleições numa mudança de região e privilegiar as eleições presidenciais. Você tem que fazer eleições legislativas em primeiro lugar. Porque é nas eleições legislativas que você vai escolher os representantes da nação.
Já Cursino Tolentino, chefe da equipa negocial do PICV, considera que as negociações para a abertura democrática foram positivas. O entrevistado da Voz da América afirma que qualquer negociação sempre conhece dificuldades. Mas para Cursino Fortes, o mais importante é as pessoas terem a capacidade de ultrapassar os problemas.
Os resultados ao longo destes anos provaram que foram negociações condignas e efetivas. Isto é, produziram um processo de limpeza do caminho na via da democracia formal, que é uma fase importantíssima, não é suficiente, mas é muito importante para a construção da democracia real, que tenha outras traduções. Portanto, no plano estritamente formal, eu entendo que as negociações foram eficazes e conduziram a resultados positivos.
Se depois do 5 de julho de 75 foi preciso fazer quase tudo para arrancar o país, o antigo primeiro-ministro Carlos Veiga afirma que após a vitória do MPD nas primeiras eleições democráticas em 91, havia necessidade de se começar praticamente do zero para a implementação de um ambiente de pluralidade de ideias e convivência democrática. Por outro lado, Carlos Veiga considera que era preciso promover uma verdadeira abertura económica, proporcionando o crescimento, visando a melhoria das condições do país e das populações.
O acesso a serviços que hoje se consideram básicos, como a energia, a eletricidade, o telefone, era muito limitado, a água mesmo era muito limitada, e, portanto, foi preciso construir tudo isso. No fundo, quando, ao fim de 10 anos, o MPD sai do poder, não só a matriz democrática ficou, como efetivamente, em termos comparativos com o que existia em 1990, houve um avanço, um progresso absolutamente extraordinário. Documentos oficiais posteriores a esse tempo, mas que sufragados pelas entidades internacionais, dizem que em 2001, quando entregámos o poder, o país estava a crescer uma taxa média de 8% e o desemprego tinha sofrido um recuo bastante grande.
O antigo primeiro-ministro reconhece que nos últimos 15 anos da vigência democrática e sob a governação do PCV, o arquipélago deu passos importantes no processo de desenvolvimento em várias áreas, mas registra algumas preocupações atualmente, com realce para o fraco crescimento da economia, situação que preocupa os cabo-verdianos, sobretudo a camada jovem, muitos, segundo Veiga, com formação superior e sem perspectiva de emprego. O Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Aqui Washington Studios da Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. O presidente americano Barack Obama reuniu-se com o presidente do Brasil, Dilma Rousseff, aqui em Washington, para fortalecer os laços bilaterais e aliviar as tensões recentes sobre acusações de espionagem, que tornou as relações entre os dois países mais tensas. Amâncio Miguel.
Numa conferência de imprensa conjunta na Casa Branca na terça-feira, o presidente Obama disse que Brasil não era apenas um parceiro regional, mas uma potência global. Obama sublinhou que confia completamente na presidente Dilma Rousseff. Por seu turno, a presidente Dilma disse que as coisas mudaram desde o cancelamento da visita de Estado em 2013, na sequência de revelações de que os Estados Unidos espiavam nela.
E a mudança se deve ao fato do presidente Obama e o governo dos Estados Unidos terem declarado em várias oportunidades que não teriam mais atos que seriam de intrusão em países amigos. Eu acredito no presidente Obama.
Os dois chefes de Estado concordaram em retomar a cooperação em questões cibernéticas. Eles também anunciaram iniciativas para combater as alterações climáticas antes da Conferência das Nações Unidas em Paris, no final deste ano, o que é considerado um passo político importante que pode influenciar a assinatura de um acordo global.
Both our nations are setting new goals on clean energy. Beyond hydropower, the United States and Brazil will aim to increase the share of electricity we generate from renewable energy to 20%.
Os nossos países estão a definir novas metas relativas à energia. Além da hidrelétrica, os Estados Unidos e o Brasil terão como objetivo aumentar a cota de eletricidade que geram a partir de energias renováveis para 20% até o ano 2030. Estas metas são muito ambiciosas, disse o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. A presidente Dilma também elogiou os acordos sobre as mudanças climáticas.
Eu saúdo essa decisão pela importância que ela tem na redução das emissões de gases de efeito estufa e no nosso compromisso de manter, sem sombra de dúvida, o meio ambiente e a redução da temperatura, impedindo que ela aumente mais do que 2 graus.
A presidente Dilma disse na terça-feira que o seu país trabalhará para restaurar 12 milhões de hectares de florestas até 2030, uma área do tamanho da Inglaterra.
Após quase 7 meses de negociações, os Estados Unidos e Cuba anunciaram hoje a abertura das suas embaixadas em Havana e nos Estados Unidos, ponto termo a várias décadas de hostilidade. A embaixada americana em Havana deverá reabrir no final do mês e o secretário de Estado americano John Kerry já disse que vai estar presente na cerimónia. O restabelecimento das relações diplomáticas é a última etapa do processo anunciado em dezembro passado pelos presidentes Barack Obama e Raul Castro. Os dois líderes reuniram-se pela primeira vez em abril passado durante a Cimeira das Américas, no Panamá, e em maio os Estados Unidos anunciaram que tinham retirado Cuba da lista dos países patrocinadores de terrorismo. Falando ontem, recorrendo a um intérprete, a presidente brasileira Dilma Rousseff, de visita aqui aos Estados Unidos, congratulou-se com a melhoria das relações entre Washington e Havana e com o seu impacto na América Latina.
It is really about the or putting an end to the last lingering vestiges of the Cold War, and it ultimately elevates the.
Trata-se na realidade de pôr termo aos últimos vestígios da Guerra Fria e se eleva às relações entre os Estados Unidos e toda a região. Reconhecemos a importância deste gesto para toda a América Latina e para a paz mundial. É um importante exemplo a ser seguido.
As ligações aéreas e marítimas entre os dois países já foram ou estão a ser restabelecidas. As restrições às comunicações foram praticamente levantadas e os cidadãos americanos podem deslocar-se a Cuba, embora sujeitos a certas restrições. Permanecem, contudo, alguns obstáculos, tais como o embargo comercial americano a Cuba, em vigor há várias décadas e que só o Congresso americano tem autoridade para levantar. Por outro lado, na semana passada, no seu relatório anual sobre os direitos humanos, o Departamento de Estado refere que Cuba violou as liberdades fundamentais dos seus cidadãos em 2014, incluindo a detenção arbitrária de dissidentes e a limitação do acesso à informação independente. O analista de questões latino-americanas Mark Jones, da Rice University, é da opinião que a reabertura das embaixadas vai ajudar os dois países a lidarem com esses assuntos.
What the establishment of formal diplomatic relations within an embassy will do is allow the countries to begin addressing this host of issues.
O que o estabelecimento das relações diplomáticas formais permitirá, disse-nos Mark Jones, é que os dois lados vão começar a lidar na prática com questões tais como as violações dos direitos humanos em Cuba, as compensações a cidadãos americanos que tinham propriedades no país, ou ainda a questão dos fugitivos à justiça americana que se encontram atualmente em Cuba. Jones salienta, contudo, que a aproximação agora registada não se traduzirá necessariamente por mudanças no regime de partido único cubano. De facto, acrescentou, desde há várias décadas que outros países ocidentais mantêm relações com Cuba, sem que isso tenha refletido numa alteração do sistema do governo da ilha caribenha. Aqui Washington, Voz da América. 137 mil imigrantes atravessaram o mar Mediterrâneo este ano em direção à Europa, ou seja, uma subida de 83% comparativamente ao mesmo período do ano passado. Nancy Miguel tem mais pormenores.
Os dados são de um relatório da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, e referem-se aos primeiros 6 meses deste ano. O destino dos imigrantes é a Europa, particularmente Grécia, Itália e Espanha, onde esperam melhores condições de vida. Um terço dos refugiados que chegaram à Grécia e Itália são sírios que fogem da guerra. Outros fogem da violência no Afeganistão e Eritreia. O ACNUR diz que a Europa experimenta uma crise de refugiados marítimos de proporções históricas. Face às fatalidades do percurso, os líderes do velho continente têm estado à procura de respostas. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, o português António Guterres, disse que enquanto os líderes europeus procuram formas de lidar com a crise do Mediterrâneo, é preciso ter a clareza de que a maioria das pessoas que chega por mar à Europa são refugiados que buscam proteção. O relatório informa que, este ano, mais de 1.800 pessoas perderam a vida durante a travessia feita muitas vezes em barcos sem nenhuma segurança e superlotados que partem da Turquia ou norte de África. O ACNUR prevê a subida do número de imigrantes ao longo do segundo semestre deste ano por ser época de verão.
No Zimbábue, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, assim como outras organizações internacionais em parceria com o governo zimbabueano, forjaram uma nova aliança para proporcionar educação técnica a milhares de jovens durante os próximos 3 anos. A USAID, juntamente com os governos da Suécia e da Grã-Bretanha, disponibilizaram 8 milhões de dólares para treinar jovens zimbabueanos que acabaram a sua educação terciária, mas que ainda não encontraram empregos. Stephanie Funk é a responsável da USAID no Zimbábue.
I think, as you all know, in Zimbabwe, there's been a shift from the formal market to the informal market, and most people are earning their living.
Como sabem, no Zimbábue assistiu-se à transição de um mercado formal para um mercado informal. Muitas pessoas ganham a vida no setor informal. Por isso, é muito importante terem-se conhecimentos de gestão. O objetivo da USAID é acabar com a pobreza extrema e uma das vias é através do desenvolvimento económico. Nesta fase, vamos apoiar 22.500 jovens empreendedores durante os próximos anos. Na primeira fase, que começou em 2012, apoiamos 8.500 jovens, dando-lhes noções de gestão de empresas.
Nas duas últimas décadas, a economia do Zimbábue esteve em estagnação. Segundo o governo, menos de 10% dos mais de 300 mil diplomados todos os anos são absorvidos pelo mercado de trabalho e estima-se que a taxa de desemprego se eleve a 80%. Lisa Machaca, uma jovem de 23 anos de idade, acabou um curso de Economia e Finanças. Ainda não conseguiu arranjar um emprego formal, mas diz que a participação na primeira fase deste projeto da USAID lhe deu alento.
So I benefited exposure, networking, how to handle business, how to be an entrepreneur, how to manage finance. Now that I know how to manage, that's how I benefited from
Zimbabwe. Beneficiei dos contactos e aprendi mais acerca de gestão de empresas. Agora já sei gerir. Foi isso que este projeto me deu. Já tenho o meu curso e quero montar um negócio de catering para aniversários e outro tipo de festas.
Palavras da jovem zimbabuena Lisa Machaca, falando acerca desta nova parceria, patrocinada pela USAID e destinada a proporcionar aos jovens empreendedores do Zimbábue mais conhecimentos técnicos para se lançarem no mundo dos negócios. E tempo agora para a página desportiva com o Álvaro Lujana.
E na informação desportiva começamos em Moçambique, onde na capital Maputo, neste momento, realiza-se a gala onde será apresentada a Taça da Liga BNI, a terceira maior prova do calendário futebolístico do país. O certame, muito exigido pelos clubes, contará na sua primeira edição com a participação das 14 equipas que evoluem no Moçambola e será disputada num sistema de eliminatórias. Entretanto, a seleção de futebol já está nas Ilhas Seychelles, onde no sábado irá defrontar a seleção local em um jogo da segunda mão da primeira eliminatória do acesso ao CAN Interno 2016, que se realiza no Ruanda. No primeiro encontro, realizado na Beira, os Mambas venceram por 5-1. Na Copa América, a Argentina goleou ontem o Paraguai por 6-1 e está na final da prova, que se realiza no próximo sábado. Apesar de ter tido influência em todos os golos dos argentinos, Messi ficou em branco, mas foi o melhor em campo. Os comandados de Tata Martino dominaram por completo o adversário, frente ao qual tinham empatado a 2 golos na estreia da prova. Agora, a Argentina está a uma vitória do título que lhe escapa desde 1993. No sábado, jogam contra o anfitrião Chile. Em Portugal, o Futebol Clube do Porto contratou o médio francês Janely Imbula, naquela que é a mais cara transferência do futebol luso. Os dragões vão pagar 20 milhões de euros ao Marselha pelo jogador que, por sua vez, assinou um contrato válido por 5 épocas com cláusula de rescisão fixada em 50 milhões de euros. No Brasil, depois da eliminação da seleção canarinha da Copa América, o ambiente está muito quente. A estrela da companhia Neymar não disfarça o incómodo com as pretensas ilegalidades na sua transferência para o Barcelona. O meu negócio é jogar a bola, que é a coisa que eu mais amo fazer. Isso não me vai atrapalhar. Ficamos tristes pelos acontecimentos, de estar todo mundo a falar sobre o assunto e chega uma hora que é incómodo. Mas nunca irá atrapalhar-me dentro do campo. O meu pai está a resolver isto e nós confiamos na justiça, disse Neymar. Por outro lado, o antigo camisola 10 da seleção brasileira e melhor do mundo, Rivaldo, criticou a convocação de atletas da seleção brasileira que atuam em países pouco expressivos. Eu me lembro que em 2006 não fui para a Copa do Mundo porque jugava na Grécia, sendo que tinha sido eleito 2 vezes o melhor jogador do campeonato, que era muito mais importante do que o dos países de muitos jogadores da atual seleção. Por favor, vamos convocar os melhores, senão vamos passar vergonha novamente e durante 30 anos não seremos campeões, escreveu Rivaldo nas redes sociais. Para terminar, no ténis, o número 1 mundial voltou a não enfrentar dificuldades na segunda ronda do torneio do Wimbledon, levando vencido o finlandês Jarkko Niemenen pelos parciais de 6-4, 6-2 e 6-3, ao cabo de pouco mais de meia hora. Djokovic, outra vez a tentar o título de Wimbledon. Assim termina o desporto. Amanhã mais, aqui na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado aqui no Angola Fala Só esta semana vai ser o Dr. Tunga Alberto, que é o secretário executivo do Conselho de Coordenação dos Direitos Humanos, investigador e ativista dos direitos humanos. Portanto, já sabe que deve inscrever-se para participar neste Angola Fala Só da Voz da América na próxima sexta-feira e colocar as suas perguntas ao Dr. Tunga Alberto. Tempo ainda para recordarmos os principais títulos. Estados Unidos e Cuba anunciam reabertura de embaixadas. Crise financeira grega. União Europeia espera por resultado do referendo deste fim de semana. E Irão, conversações prosseguem com o novo prazo limite do dia 7 de julho. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Álvaro Lúcio Andrade. Não desligue o seu receptor.
Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site, voaportugues.com e no telemóvel em portugues.com. Igualmente pode visitar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência a VOA Português. E também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. Anote aí o nosso número, mais um 908-652-4584. Neste momento são 14 horas e 40 segundos em Washington. Ao microfone, Álvaro Lúcio Andrade, na produção de Doris Dobson, assistência técnica. Títulos de atualidade, a presidente americana anuncia retomada de relações diplomáticas com Cuba. Grécia admite aceitar condições dos credores, mas Europa espera referendo domingo. Governos dos Estados Unidos e do Irão voltam a sentar-se à mesa de negociações. Nos próximos 30 minutos, poderá acompanhar ainda notícias da economia, as rubricas semanais da agenda africana, hoje sobre a independência de Cabo Verde, a vida na América e o editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Vamos então às notícias. Em Moçambique, o valor real do dólar dispara e causa transtornos aos comerciantes, o que começa a preocupar muita gente. Em Maputo, os agentes comerciais afirmam que a situação já se arrasta desde o mês de junho, desde o início deste mês. Diante deste cenário, em que a procura devora em grande escala a oferta, o preço real da divisa está a subir de forma descontrolada, como nos conta o Alfredo Júnior, desde Maputo.
Apesar de só agora se ouvirem as reclamações, os agentes comerciais afirmam que a situação já se arrasta desde o início do mês de junho. Diante deste cenário, em que a procura devora em grande escala a oferta, o preço real da divisa está a subir de forma descontrolada. De acordo com a cotação oficial do Banco de Moçambique, o dólar esteve cotado no início do mês em 34,53 meticais. Por seu lado, os agentes informais, diante da fraca disponibilidade de dólares, não têm como manter os preços baixos. Sendo assim, a compra da moeda americana está avaliada em 40 meticais e a venda disparou para os 42 meticais. O economista Eduardo Sengo explica o que poderá estar por detrás desta subida.
A queda dos preços das nossas mercadorias, daqueles produtos que a gente exporta, afetou a geração das divisas para o mercado interno. Tanto, e isso acabou afetando a capacidade do próprio Banco de Moçambique em tanto intervir no mercado, por causa da disponibilidade da moeda. E o ano passado foi muito mais do que os outros anos por causa das eleições. Importamos quase tudo o que utilizamos para fazer eleições, desde os materiais, da votação, de campanha, todos esses aspectos. Tudo isto obrigou tanto a que as importações aumentassem.
Alguns comerciantes já se ressentem desta subida do dólar, afirmando que o preço dos produtos nos armazéns subiu drasticamente, principalmente aqueles que são adquiridos na vizinha África do Sul. Amado Sufo e Orlando Bonifácio explicam os constrangimentos por que passam os seus negócios devido a esta situação.
Temos conhecimento de nós vendedores, eu em particular dos armazéns, que há produtos já com tendência a subir, eu posso dizer, de detergentes e de produtos alimentares. Portanto, sei dos fornecedores que o leite vai subir, as vendas vão baixar drasticamente, o povo vai ter menos acesso, portanto o bolso vai ficar mais pequenino, mais reduzido, mais vazio.
Os produtos estão muito, mas muito caros mesmo. Estamos a comprar produto na África do Sul e estamos a ver o rand, dólar, tudo subiu. E os produtos, está a ver, a barraca está um pouco vazia por causa dos produtos.
Informação provisória do Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique, divulgada a 15 de junho, reportando maio, indica que o saldo das reservas internacionais líquidas conheceu uma redução mínima de 24,5 milhões de dólares para 2.463 milhões de dólares, espelhando grosso modo as perdas cambiais no valor de 34,1 milhões de dólares. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, emissão em português, hoje 1 de julho. Vamos agora às notícias da economia com o Eduardo Ferro.
O Produto Interno Bruto de Cabo Verde registou um aumento de 1% em termos homólogos no primeiro trimestre de 2015. Os resultados das contas nacionais trimestrais revelam um abrandamento da economia, pelo menos em termos homólogos, atendendo a que o crescimento registado nos primeiros três meses de 2014 foi de 4,8%. O Instituto Nacional de Estatística Cabo-Verdiano informou ainda que a quebra verificada no crescimento da economia em termos homólogos deriva da diminuição do valor acrescentado bruto em diversos setores, nomeadamente agrícola, comercial, de prestação de serviços às empresas e à administração pública e da construção civil. O Banco Africano de Exportação e Importação concedeu uma facilidade de crédito de 57 milhões de dólares ao grupo da Cameron New Horizon para a construção de um hotel de 5 estrelas na praia de Santa Maria, na Ilha do Sal, em Cabo Verde. A primeira fase desta facilidade de 30 milhões de euros vai fornecer uma garantia de pagamento ao Ecobanco Cabo Verde, agente administrativo local e financeiro dos trabalhos de construção. A segunda fase, de 27 milhões de euros, será concedida ao empreiteiro Esco Group como capital para a compra de equipamento, mobiliário e acessórios suplementares. O complexo hoteleiro a construir terá 544 quartos e incluirá um centro de conferências, restaurantes à beira-mar e outras instalações. Portugal terá uma participação de cerca de 13 milhões de dólares no Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas, o BAII, cujo acordo constitutivo foi assinado na terça-feira em Pequim. O secretário de Estado das Finanças de Portugal representou o país na assinatura do acordo constitutivo daquele banco, com a participação de emissários de 50 dos 57 países fundadores da nova instituição, entre os quais o Brasil. A cerimónia decorreu em Pequim. Foi o primeiro banco internacional de desenvolvimento proposto pela China há quase 2 anos e o Estado chinês é também o seu maior acionista, com cerca de 30% dos 100 mil milhões de dólares estipulados como capital inicial do BAII. Por último, as taxas de câmbio. Esta manhã um euro valia 1,11 dólares, a libra estava cotada a 1,56 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 12,17 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Sexta-feira, dia do Angola Fala Só, aqui na Voz América, em direto estará o secretário-executivo do Conselho de Coordenação dos Direitos Humanos, investigador e ativista dos direitos humanos, Tung Alberto. Portanto, há tempo ainda de fazer a sua inscrição. Hoje é quarta-feira, até amanhã, ainda tem até sexta-feira de manhã para fazer a sua inscrição e participar no Angola Fala Só da próxima sexta-feira, aqui na Voz América. Continuamos nesta quarta-feira. Vamos agora, como habitualmente acontece às quartas-feiras, com Paulo Oliveira e a Vida na América.
Aqui nos Estados Unidos, o aumento da produção doméstica de petróleo e de gás tem sido feito devido ao uso de um processo conhecido pela expressão inglesa fracking, que provocou o aparecimento de outras indústrias. Este tema para a edição de A Vida na América é comigo, o Paulo Oliveira. A procura de areia sílica utilizada na exploração de gás xisto pode triplicar nos próximos 5 anos. No estado de Illinois, registra-se mesmo o aumento das operações de minagem de areia sílica, mas as pessoas que vivem na proximidade das minas estão preocupadas com os efeitos que pode ter nas empresas e na saúde. O Parque de Campismo de Hickory Hollow, em Utica, no Illinois, é um local que atrai anualmente vários milhões de turistas ao Vale do Rio Illinois e ao Parque Estadual de Starved Rock. Trata-se de um parque de campismo do tipo familiar, onde se vêem viaturas de recreio, mas o dono Sandy Asman afirma que este ano é diferente, por existir um novo vizinho, uma operação de minagem para extração de areia sílica usada para o fracking de petróleo e de gás. Antes de ser transportada, a areia branca é empilhada ao ar livre nas proximidades do parque de campismo. Segundo Sandy, a areia espalha-se, sendo igualmente uma questão de saúde. Muitas pessoas que para aqui vêm têm asma, problemas de saúde e de respiração. De acordo com o Dr. Robert Cohen, da Universidade de Chicago, a sílica é uma substância muito tóxica, especialmente a sílica partida.
It can cause a number of bad health effects in the body. So it causes cancer, respiratory.
Pode causar uma série de efeitos maus na saúde, como cancro respiratório. Muita da pesquisa realizada pelo Dr. Cohen sobre a exposição à areia de sílica tem sido feita com indivíduos que têm trabalhado com aquela areia. Robert Cohen sustenta existir muito pouca informação sobre o impacto ambiental das partículas da areia de sílica.
If the mine is a surface mine and there's ambient wind that's carrying.
Se a mina é de superfície e existe vento que transporta poeira para a sua casa, provavelmente existe exposição. A operação mineira próxima do parque de campismo adotou medidas para conter a areia, mas Asmund considera que não são suficientes. No início deste ano, o Parlamento de Illinois adotou legislação ordenando o estudo de impacto da operação da areia sílica em áreas residenciais e de empresas. Até para a semana.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Cabo Verde assinala no próximo domingo, 5 de julho, o 40º aniversário de sua independência e durante esta semana, a Voz da América tem apresentado uma série de reportagens sobre a afirmação do país, hoje considerado de rendimento médio. Nesta edição da Agenda Africana, falei com o comandante Silvino da Luz, diplomata de primeira hora do Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde durante o tempo da luta e mais tarde, ministro dos Negócios Estrangeiros durante 10 anos. Antes, foi o primeiro ministro da defesa do país. Na conversa abordamos o que ele chama de diplomacia africana, que procurou dar a conhecer o país ao continente onde era praticamente desconhecido. Comecei por perguntar a Silvino da Luz como foi acordar no dia 5 de julho de 1975.
O acordar no dia 5 de julho foi um acordar de uma explosão de alegria, numa explosão de, também nervosa, porque acontece que sabe que eu era um dos principais organizadores das festividades do 5 de julho, além de ter seguido, depois do golpe de Estado de 25 de abril em Portugal, ter sido enviado como o primeiro responsável do partido nas ilhas, antes da chegada do Pedro Pires e do Aristides Pereira. E, portanto, para praticamente pegar no país e no partido e tentar levar as coisas para o que o Alves bem conhece, vitoriosamente rumo à vitória. Foram as eleições que nós fizemos em 75. Portanto, acordei com uma crise de bastante forte que quase que me impedia de assistir à inauguração do dia 9. Já apanhei-me depressa, porque era mais uma questão nervosa. Portanto, depois de toda essa caminhada e depois de eu voltar para aqui, nós pegarmos, vermos que, afinal, uma grande porta tinha sido aberta para o futuro do nosso país.
Como foi montar uma diplomacia de um país quase inexistente, muito pequeno, sem peso económico, sem peso político, e que veio a desenvolver um papel importante não só na sub-região africana, como em toda a África, vamos considerar o que passou com a África do Sul, mas principalmente conseguiu capitalizar ajudas para o próprio país. Como foi esse desafio?
Álvaro, tivemos a sorte de termos tido um movimento de libertação evoluído, que chegar ao fim da, eu não diria ao fim da luta, mas ao fim da luta armada, com uma experiência bastante razoável, talvez a ser modesto demais, mas uma experiência bastante importante, de que a luta desenvolve-se no plano militar, ganha-se no plano militar, mas ela não se deixa nunca de ser acompanhada por uma intensa atividade no plano diplomático. Nós tivemos a sorte de ter à frente do partido um líder com a dimensão e com a visão de Amílcar Cabral, que também era um diplomata. Portanto, eu diria que a nossa diplomacia, a nossa ação do nosso Estado no plano externo, não nasceu exatamente e determinantemente no dia 5 de abril. Ela nasceu antes, no sentido em que os fundamentos para a sua ação já tinham sido gizados e postos à prova durante uma parte bastante importante da luta de libertação nacional. Nós já conhecíamos a grande problemática da Guerra Fria, nós tínhamos sofrido, de certa forma, a consequência da divisão do mundo em dois blocos, e consequência dessa mesma Guerra Fria. Nós conhecemos a importância e a necessidade dos países desenvolvidos e recém-libertos de praticar um autêntico não alinhamento. Portanto, os fundamentos da nossa política estavam mais ou menos já de pé. Nós servimos-nos disso, mas também com uma dimensão absolutamente pertinente do valor que nós teríamos de ter, o valor que tinha para nós a nossa inserção adequada e harmoniosa no continente africano. Porque país ilhéu, país de natureza mestiça, de país que viveu sempre afastado da África, porque sabe, nas nossas realidades, os únicos países que os portugueses permitiram que a gente contactasse eram os países das suas colónias, mas nós sempre tivemos a percepção de que a África era fundamental, era determinante, era o nosso espaço de sobrevivência. E para aí nos dirigimos e tivemos um trabalho bastante intenso para, junto de todo o continente, por um lado para que nós fôssemos conhecidos, por outro lado, mas suficientemente conhecidos, porque éramos desconhecidos. Éramos desconhecidos com a desconfiança em alguns sectores, nem sempre os menos esclarecidos, em relação aos mestiços, ao papel dos mestiços em África. O trabalho acabou por se realizar, acabou por se fazer. Utilizamos um mecanismo, uma arma, que eu definiria como uma arma, que nós utilizamos foi a arma do intercâmbio e a arma de... com um instrumento bastante importante, que é do contacto pessoal e direto. Reparará que nos primeiros anos, sobretudo nos primeiros anos da nossa independência, qual intenso foi o movimento de ida, visitas, no sentido de outros de líderes africanos para Cabo Verde. E devo dizer que essa política deu resultados bastante, bastante significativos. Chegou numa altura em que nós também pensamos que tínhamos de demonstrar que Cabo Verde tinha alguma utilidade, que os países pequenos tinham alguma utilidade. E que tínhamos de quebrar o tabu que, por um lado, os países emergentes tinham de viver à sombra, de um país desenvolvido, ou direto ou indiretamente, de uma grande potência. A experiência da nossa luta de libertação e do início da caminhada, que nós podíamos sobreviver, viver e consolidar-nos sem estarmos necessariamente na dependência de digamos, da União Soviética e dos seus amigos ou dos Estados Unidos e dos seus amigos. Nós podíamos ter uma vida honesta, uma vida digna, vivendo na plena liberdade, na plena independência, e que podíamos ajudar a compreender essa dimensão da nossa política, fazendo com que outros países, pudessem acreditar nessa possibilidade.
Depois dos 40 anos, como vê que evoluiu o pensamento do cabo-verdiano quanto à sua independência de facto, seja como país, seja como povo?
Eu penso que muito poucos hoje poderão dizer ou afirmar que não acreditam no destino que nós temos à nossa frente, que é de consolidar a nossa independência e de avançar progressivamente rumo a um desenvolvimento mais sustentado. Eu penso que hoje o povo cabo-verdiano está com os olhos abertos e, de uma maneira geral, independentemente de certas vozes, de sereias que durante a independência se manifestavam contra ou duvidavam, você conhece intelectuais nossos que diziam e que eram autênticos cabo-verdianos, diziam que não acreditavam na nossa sobrevivência. Mas mesmo as autoridades portuguesas, nós chegamos a ler uma declaração numa determinada altura de um dos ministros importantes da época da transição em Portugal, dos telegramas enviados aos Estados Unidos e às Nações Unidas, quase que pedia que se pensasse um sistema de tutela, porque a viver dificilmente podia sobreviver. Mas é para lhe dar a ideia de pessoa que hoje é uma das nossas grandes amigas, não é verdade? Mas, portanto, não acreditava. Mas hoje toda a gente já está a acreditar. Eu penso que nós estamos dando uma lição bastante interessante ao mundo. Ver esse país assolado pela seca, um país de uma população dispersa por todo esse mundo, um país sem recursos naturais, se conseguiu sobreviver até esta altura, da forma em que sobreviveu, se conseguir dar os passos gigantes que já deu, não, é inevitável que esse país vai conseguir ir muito mais longe, e é nisso que eu acredito.
Foi assim a conversa com o comandante Silvino da Luz, primeiro-ministro da Defesa de Cabo Verde e chefe de diplomacia durante 10 anos, acerca da independência do arquipélago há 40 anos e a afirmação da política externa. Termina aqui mais uma edição da Agenda Africana. Sou Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima semana. E mesmo na despedida da Agenda Africana desta semana, ficamos com a cantora cabo-verdiana Mayra Andrade com o tema Democrança.
Cantar uma democracia, mas estava sucundido. Mas tudo já sei na claro, nosso tudo não virá sabido. Cada um com si mania, florodão do vira quadrado. Cada um com si teoria, por razão vem de desse lado. Cada um com si mania, florodão quadrado, cada um com si teoria, por razão pende desse lado. De Manel vira mambia, de lobo vira chipinho, de flano tá fazer magia, tá pogrogo, tá vira vinho, mentira pão de cada dia, verdade caça tá contado, nos tudo vira só fingido. Com conversa de demagogia, vida vira simplesmente, conselho vira catobiro, tudo é água na bala e frado, é realidade de hoje em dia. Maioria satura o contente, com a vontade.
Voz da América, emissão em português. Estamos a caminhar para o final desta emissão. Vamos então recapitular as notícias que marcam a atualidade nesta quarta-feira. O presidente americano Barack Obama anunciou hoje que os Estados Unidos e Cuba concordaram reabrir as suas embaixadas em Havana e Washington, pondo termo a várias décadas de hostilidade entre os dois países. A embaixada americana em Havana deverá reabrir-se no final do mês e o secretário do Estado americano, John Kerry, vai estar presente na cerimónia. A Grécia parece encaminhar-se no sentido de aceitar as exigências dos credores, de modo a aceitar também medidas de austeridade. O primeiro-ministro grego indicou aos credores internacionais, numa carta, que a Grécia está preparada para aceitar a maioria dos termos europeus para o novo resgate financeiro. O secretário de Estado americano John Kerry e o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Javad Zarif, reúnem-se ainda hoje em Viena, na Áustria, um dia depois da extensão das negociações nucleares iranianas. Ontem, o presidente Obama disse que os Estados Unidos não poderão avançar com um possível acordo nuclear se os Estados Unidos não estiverem convencidos de que isso bloquearia o espaço do Teherão para construir as armas nucleares. O presidente Rouhani disse que o Irão retomaria as suas atividades atómicas se as potências ocidentais violarem as promessas feitas nos acordos. E o Parlamento da China aprovou uma nova lei de segurança nacional que os críticos dizem que irá aumentar a repressão dos dissidentes políticos no país. A continuação, passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Departamento de Estado americano prepara anualmente relatórios detalhados sobre os direitos humanos em todo o mundo. Exigidos por lei, os relatórios avaliam os governos e territórios com o objetivo de mostrar como são respeitadas ou não a dignidade humana e as liberdades individuais. Os legisladores, bem como as autoridades do Poder Executivo, usam esses relatórios para ajudar a moldar a política externa dos Estados Unidos. Eles servem também para indicar os defensores dos direitos humanos e ativistas que estão em perigo, bem como as organizações da sociedade civil que lutam por defender esses mesmos direitos. Em 2014, um número muito alto de pessoas foram vítimas de abusos por grupos terroristas que usam o discurso religioso para impor a sua ideologia totalitária. O mesmo acontece com a Síria, que reprime pessoas em nome da luta contra o terrorismo. Ao mesmo tempo, governos da China, Egito, Eritreia, Etiópia, Irão, Rússia e Arábia Saudita, entre outros, continuaram a sufocar a imprensa livre através da detenção de jornalistas, blogueiros e opositores. Como nos anos anteriores, as condições dos direitos humanos no Zimbábue constituem uma preocupação particular. O governo continua a promover a tortura, o abuso, o assédio e a detenção de membros de outros partidos que não o ZANU-PF e de ativistas da sociedade civil. Há também uma contínua partidarização do Estado pelas forças de segurança e pelo sistema judicial, bem como restrições às liberdades civis. O governo tomou medidas limitadas para punir os funcionários do setor de segurança e apoiantes da ZANU-PF no poder, que cometeram violações, mas a impunidade continua a ser um grande problema. Os Estados Unidos enfrentaram no ano passado problemas ligados à discriminação racial com muita agitação. O relatório de 2014 foi feito com a mão na consciência. Mas os Estados Unidos entendem quando estão em causa os direitos humanos. Todos os países, incluindo os próprios Estados Unidos, têm um espaço para melhorar. Estamos comprometidos com o trabalho de promoção dos direitos universais, construindo as parcerias que levem cada homem, mulher e criança a desenvolverem todo o seu potencial. Nos casos de países como o Zimbábue, os Estados Unidos estão também empenhados em falar por aqueles que não podem fazê-lo por si mesmos. Acabamos assim de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 1 de julho, da Voz da América, em português. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despede Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.